Então, eu costumo dizer que eu fiquei órfã de profissão, porque todas as referências que eu tinha aprendido na faculdade caíram por terra e eu nunca tinha ouvido falar num corpo com deficiência na moda.
Michele Simões é estilista. Se formou há quase 15 anos. Sofreu um acidente de carro pouco tempo depois de começar a trabalhar na área. Ela perdeu a mobilidade das pernas e precisa usar cadeira de rodas até hoje para se locomover.
Eu não conseguia entender nem a modelagem, o que estava de errado ali. Porque tudo que eu vestia, não, ficava bom, mas eu não entendia por quê. Né? Independente de ter deficiência ou não, você quer ter seu estilo. Eu olhava para o espelho, eu não conseguia me sentir bonita, eu não conseguia ter facilidade para me vestir.
Michelle encontrou nas bolsas a única forma de manter a profissão de estilista. Ela foi ao Canadá para descobrir novas técnicas do mercado inclusivo. De volta ao Brasil, iniciou alguns projetos. Entre eles, o Meu Corpo é Real, uma consultoria de moda para que as marcas consigam desenvolver modelagens adaptadas para atender pessoas que possuem qualquer tipo de necessidade que não foi suprida pelo comércio tradicional.
A pessoa com deficiência, ela ainda é extremamente invisibilizada como consumidora. Ainda se percebe que as marcas acreditam que essas pessoas não têm poder de compra, que elas não saem de casa. Isso é um equívoco. A gente está falando de quase 24% da população. Não adianta a gente fomentar o mercado de moda inclusiva só pensando no produto, se essa pessoa não consegue entrar na loja, se o atendente dessa loja não sabe como atender esse público, não sabe o que oferecer.
E é justamente essa dificuldade que a Bárbara Barros encontra todas as vezes que vai às compras.
Mas eles não têm muita noção de como atender uma pessoa com deficiência visual. Eles não têm muita noção desde como me conduzir pela loja. Ou eles acham que tem que ajudar a experimentar a roupa lá que você pegou e ela quer tirar a roupa que você está usando, põe em você. Não, eu não preciso desse tipo de ajuda. Na verdade, isso é bem agoniante.
Bárbara é jornalista, tem 22 anos e baixa visão congênita. Uma doença que faz com que ela tenha apenas 15% da visão. Não consegue ver de longe, não tem muita noção de profundidade e também não enxerga detalhes.
Eu não sou consumidora de vitrine, né? As pessoas entram na loja, já olham assim nas araras, já localizam aquilo que ela está procurando. Eu não consigo fazer isso. No caso de pessoas com deficiência visual, a acessibilidade está na comunicação. A minha dificuldade é do acesso à informação sobre aquela roupa, seja o tamanho, seja o preço, seja o tecido, seja a estampa. São informações visuais que eu não tenho acesso.
Silvana Louro começou a fazer trabalho voluntário com para-atletas. Foi ali que percebeu a dificuldade que eles tinham em se vestir ou ir ao banheiro. Estilista por formação, desenvolveu uniformes para a equipe em 2015. Ela conversava com os próprios deficientes para ver de fato o que necessitavam.
Que às vezes, numa conversa informal, eles me sinalizam o que eles realmente precisam. A primeira pergunta que eu fiz foi se realmente era importante para eles saber a cor da roupa que ele estava vestindo. E ele me disse que toda a autonomia que eu pudesse dar para ele seria importante.
A estilista não parou e começou a se envolver cada vez mais. No caminho, encontrou uma mãe que notou desconforto no filho toda vez que ele precisava se vestir.
O adulto, ele sabe que ele vai sentir um desconforto. Porque as articulações são muito enrijecidas, né? Braço, axila, cotovelos, pulso. Mas a criança não compreende isso. Então, o filho dessa moça, ele chorava quando via uma roupa. Quando você falava de ir para a escolinha, quando você falava que ia para o aniversário, se ele visse uma roupa, ele começava a chorar, porque a experiência que ele tem com a roupa é de dor. A roupa é que entra na pessoa, não é a pessoa que vai entrar na roupa.
Silvana decidiu abrir uma loja que faz peças do mesmo modelo, tanto para manequins tradicionais quanto adaptados. Para os cadeirantes, tecidos curvos e cortes que acompanham a estrutura da cadeira. Para os cegos, etiquetas em braille feitas de borracha para que a informação não saia nas lavagens. Além da possibilidade de usar QR Code para informar tecido, cor e tamanho. A estilista não consegue pagar as contas só com a moda inclusiva, mesmo com o aumento de pessoas com deficiência no país. Entre o ano 2000 e 2010, esse número aumentou de 24,6 milhões para 45,6 milhões. O Sebrae faz um levantamento periódico sobre o setor da moda, mas ainda não existe apuração de dados sobre as empresas que produzem e vendem peças adaptadas. A fim de aquecer o comércio neste ramo, o concurso Moda Inclusiva foi lançado pelo Estado de São Paulo em 2009. Depois de 10 anos, na troca de gestão na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ainda não se sabe quando será a próxima edição. De São Paulo, Isabela Medeiros.